começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes, mais um programa Qualidade da Educação. Hoje vamos falar sobre a educação da vontade com o Luiz Fernando Lopes, que vai ser nosso entrevistado. Ele já é conhecido de muita gente, no entanto, alguns também não conheçam, por isso que eu peço ao professor Luiz Fernando Lopes se apresentar rapidamente.
Olá, pessoal, ouvindo, todos que estão acompanhando aqui a Rádio Ninter hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Fernando, trabalho na Escola Superior de Educação, especificamente na área de humanidades, nos cursos da área de humanidades, também no curso de pedagogia presencial, no momento, com a disciplina de filosofia da educação, junto com o professor Alvino Moser. Eu participo também do Conselho de Pesquisa da Uninter, da CPA, e desenvolvo atividades na Escola Superior de Educação, no setor de regulação e inovação e qualidade. Resumindo, são essas as minhas atividades aqui na Uninter, professor Moser.
Portanto, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou primeiro fazer um quadro por que eu escolhi Educação da Vontade agora no final do ano.
Claro, vamos lá.
Porque veja bem é o seguinte, todo mundo usa redes sociais. E o que a maioria, muita gente não sabe, é que as redes sociais são formadas a partir de algoritmos, e os algoritmos sabem tudo que nós sabemos, é mais do que nós mesmos. Então, muitas vezes nós compramos algo não porque nós precisemos, mas porque nós somos levados inconscientemente ou subliminarmente pelos algoritmos. Por isso, portanto, é importante saber que temos que escolher com liberdade, vontade, que é? É o poder de escolher e controlar os próprios controlar os próprios impulsos. É, digamos, a questão de usar a liberdade com autonomia e com consciência, sabendo que aquilo que nós temos que fazer não é aquilo que nós queríamos fazer, mas é aquilo que é nosso dever fazer. E para isso exige um esforço. Então, não é isso, professor Luiz Fernando? O que é que o senhor acha? Por que que a vontade é importante hoje em dia?
Exatamente, professor Moser. Na filosofia clássica, né, tem aquela distinção entre a vontade geral, ou o apetite, de um modo geral, e a vontade racional, ou o apetite racional. Ou seja, a distinção entre, desejo, né, que seria o apetite sensível, e vontade racional, que seria o apetite racional, ou a vontade relacionada àquilo que nós temos um maior controle, né, a respeito do que desejamos fazer ou não, né? E ao longo da história da filosofia, esse conceito ele foi repetido ou modificado. Claro que agora com a atualidade, com a psicologia, né? Com esses desenvolvimento da psicologia comportamental, principalmente ao funcionalismo, o que que nós temos? Nós temos já uma noção também de que nós conseguimos tornar a nossa vontade quase que automática, ou tornar a vontade hábito. Tem até um livro, né, que acho que dá para mostrar aqui, O Poder do Hábito, né, que traz algumas experiências nesse sentido a respeito da educação da vontade ou da força de vontade, mais especificamente, né? Então, se na história da filosofia, por exemplo, Aristóteles falava da vontade considerando aquilo que a gente pode determinar por meio da razão ou de acordo, agir de acordo com esses princípios racionais e, portanto, de acordo com o justo meio, no caso da ética, por exemplo. Depois, Agostinho e depois Descartes, né, vão falar da vontade no sentido geral, a vontade geral. Em todas as ações humanas, portanto, está presente a questão da vontade. E uma indicação, inclusive, do próprio professor Moser, né, foi: dê uma olhadinha lá na quarta meditação, para nós falarmos, mas por que que o ser humano erra, né? O que que o erro tem a ver com a vontade, de acordo com o Descartes? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos conhece o penso, logo existo, ou as quatro regras do método cartesiano, né? A regra da evidência, de evitar a precipitação, regra da análise, regra da síntese, regra da enumeração. No entanto, alcançar o conhecimento, segundo o René Descartes, no fundo, é um grande exercício de força de vontade para evitar o erro. Quer dizer, o que adianta, não adianta só ter um método, né, e querer buscar ideias claras e distintas, se não tivermos uma grande força de vontade ou uma educação da vontade para seguir este método, para evitar, por exemplo, a primeira regra, como se diz, evitar a precipitação. E nas meditações, na quarta meditação especificamente, né, o Descartes vai explicar o erro, né? Eu vou tomar a liberdade de ler esse trechinho aqui, ó. De onde nascem, pois, meus erros? A saber, somente que, sendo a vontade muito mais ampla e extensa que o entendimento, e não a contém, eu não a contenho nos mesmos limites, mas entendo-a também as coisas que não entendo, das quais, sendo a vontade por si indiferente, ela se perde muito facilmente e escolhe o mal pelo bem, ou o falso pelo verdadeiro, o que faz com que eu me engane e peque, né? Descartes, na quarta meditação, número 10. Portanto, uma explicação do erro aqui relacionada com a vontade. Olha, o entendimento não é infinito, mas a vontade é infinita. Eu acabo estendendo, portanto, a vontade também para as coisas que eu não compreendo bem. Isso, diz Descartes, faz com que eu erre, faz com que eu peque. Na atualidade, antes de devolver a palavra para o professor Moser, ele citou as redes sociais, e por vezes nós somos aí condicionados, né, às vezes pela propaganda, pelas promessas, né? Ontem ainda um aluno fez um comentário engraçado. Ele diz: existe vida além do shopping? Existe vida, né, além do shopping, além daquilo que a gente compra? Então, essa questão do ter sendo colocado como condição de ser, e ter o quê? Aquilo que os algoritmos nos apresentam. Mas depois nós falamos um pouco mais aqui das redes sociais. Professor Moser, sim.
Veja bem, professor Fernando, o problema da educação é muito importante na vontade, porque os alunos geralmente vêm à aula para não exceder o número de faltas. Para não ter 75% de faltas, serão reprovados. Portanto, estão aí porque são obrigados e não de espontânea vontade. Também, muitas vezes, faz o exercício para ter a nota, senão não passam. Então, não é porque eles veem a importância do que têm que aprender. Ao passo que a vontade é querer fazer aquilo por próprio, porque acha que é importante para ele. Portanto, que não é apenas porque ele gostaria de fazer, mas porque ele vê a importância e exige um esforço. Ora, o que acontece hoje? Hoje acontece, como é que nós podemos formar a vontade, isso é o caráter, o livre governo de si mesmo, em que a família, os pais, geralmente, como disse aqui Gabriel Compeyre, Compeyre, que é um francês, que em 2020 fala que geralmente as famílias não são capazes de impor resistência aos filhos, porque parece que os filhos são os reis da casa, então não pode resistir a eles. Ora, é preciso que os filhos compreendam, que os alunos compreendam que há limites e que ele tem que agir não só por causa da penalidade que ele vai ter, mas porque ele tem que fazer isso através da própria formação dele, para o crescimento pessoal dele. Pouca coisa se fala na pedagogia de vontade. Pode ver o livro de filosofia de educação, não tem educação da vontade. Eu escrevi um livro antigamente, Educação e Manifestação do Homem, que tinha educação da vontade estética. Não fala. Fala de pedagogia, papapá, mas de vontade mesmo não fala, porque antigamente se falava. Eu me lembro que, na década de 50, eu li bastante Tiamertot, um famoso livro dele que se encontra ainda no sebo, que é Educação da Vontade, formação do o moço de caráter, que é a formação do, do caráter, do temperamento, e falar da vontade. Tiamertot é um bispo húngaro de 1950, por aí, e formou a juventude húngara. Porque a vontade, que é exatamente a capacidade que permite ao indivíduo de resistir aos seus impulsos, de não querer tudo aquilo que está no shopping, né? Não querer comprar tudo. Então, como é que vamos, então, digamos assim, fazer com que o aluno vá para a aula não porque ele vai ter uma nota, porque ele vai ter presença, mas porque ele vai precisar aprender aquilo para a vida dele, para a formação dele. Evidentemente, excluo disso muitos ensinamentos inúteis. Mas eu quero lembrar que o Luc Ferry diz o seguinte, que o esforço não nasce porque nós temos uma isca para ele, um anzol. O esforço, o interesse não nasce da isca, nasce do esforço. Se você se esforça, você vai querer depois ter interesse e vai, então, agir de vontade. Então, o que é que agir? O Luiz Fernando está ouvindo ou não? Desapareceu? Porque o problema todo da vontade não é, digamos... O Luiz Fernando desapareceu porque... Estava ouvindo ou não?
Acho que eu queria... Internet, professor, estava ouvindo, sim.
O que eu ponho é o seguinte, porque o problema, portanto... O hábito de obedecer não é um hábito porque nos é imposto de cima, mas porque eu quero obedecer, por livre e espontânea vontade. E o que é que, portanto, ter, digamos, uma... O que seria, segundo você agora, além da minha explicação, agir para a própria vontade?
Exatamente. Então, eu pesquisei também um pouco a respeito do tema, além da experiência pessoal, mas me lembro, por exemplo, que no seminário nós tínhamos uma coisa, né, em espiritualidade, no acompanhamento diário, que chamava PPV, ou seja, um projeto pessoal de vida. E isso nada mais é do que fazer o quê? Estabelecer metas, né, e prazos para cumprir essas metas com relação a desenvolvimento, a quantidade de leitura, o que ia ler, em quanto tempo ia ler, exercício físico, enfim, pensando numa formação integral mesmo. E eu notei que, por exemplo, nesse livro que eu acabei de falar aqui, O Poder do Hábito, né, ele cita algumas pesquisas relacionadas com escolas e com a própria universidade, então, a respeito da vontade dos estudantes e de quanto ela impacta depois para o sucesso nos estudos, o sucesso profissional, passar ou não no vestibular. E, então, as pesquisas, por exemplo, que mediam apenas o QI, não conseguiam identificar, por exemplo, que no futuro aí de 5, 6, 7 anos depois, né, o estudante ia conseguir melhores notas na universidade, a conseguir entrar para a universidade, ou seja, passar no vestibular, isso está relacionado com o quê, principalmente? Não era tanto com ter um QI elevado, mas ter autodisciplina, né? O autor cita aqui uma pesquisa realizada pela Universidade da Pensilvânia em 2005, mostrando isso, que, olha, muitas vezes o sucesso nos estudos, o sucesso profissional, não dependia tanto de ter assim um talento pessoal próprio, intelectual, mas de ter educação e autodisciplina, educação da vontade. Aí recomendo, por exemplo, o seguinte, olha, por que que a gente coloca as crianças em aula de música, ou dança, ou lutas, né, artes marciais? Não é porque a gente quer formar um grande atleta ou um grande músico, mas é porque realmente vai fazer uma coisa que talvez na escola falta, como diz o professor Moser, né? Faço alguma coisa obrigado, mas não sei realmente porque estou fazendo sem aquela consciência. Se eu gosto de música, e às vezes mesmo sem gostar muito, mas depois acaba gostando, a mesma coisa com relação às artes marciais, isso colabora para uma educação da vontade. Porque aí, olha, eu consigo me concentrar, eu consigo me disciplinar, eu consigo repetir o mesmo exercício 50 vezes, se for necessário, e aí este exercício vai também me ajudando a educar a vontade. Então, passar daquela ideia lá da vontade apenas como uma questão racional, o que ele aborda aqui, e identificar, por exemplo, a vontade como também um tipo de músculo. Olha, mas se é um músculo, ele também fica cansado. E aí eles fazem experiências nesse sentido, né? Aí aquela experiência de, olha, a do marshmallow é bem conhecida, feita com crianças de 4 anos, né? Olha, temos aqui um marshmallow. Você pode comer esse marshmallow, ou se você conseguir esperar durante 15 minutos, você vai ganhar 2, né? E ali, 30% das crianças, né, esperam os 15 minutos para depois conseguir 2 marshmallows, ou seja, aqui está um exercício de vontade. Depois ele apresenta a experiência com estudantes com um pouco mais de idade, né, adolescentes, jovens, e até na universidade, mas daí é com chocolate, com bolachas, né, e rabanetes. Então, olha, vocês vão ter que comer rabanetes, vocês serão assim, esses cookies aqui apetitosos, né? Mas sem muita orientação ou sem muita explicação de por que isso, né? E aí, qual o resultado? É claro que, olha, quem está orientado ali para comer cookies, vai ser muito mais fácil, né? Agora, olha, preciso comer rabanete, não estou nem entendendo por que que essa experiência aqui está acontecendo. E, então, a forma como a experiência é realizada, depois eles continuam fazendo o quê? Olha, agora nós temos aqui que observar sequências de números, né? O 6, depois do 4, toda vez que você perceber, você toque o sininho, por exemplo. O que que acontece? Aquelas pessoas que tiveram que fazer um exercício de vontade, né, para comer algo, no caso rabanete, ou para deixar de comer algo, então, ó, já estou um tanto cansado. O que que acontece? Percebe muito menos do que aqueles que fizeram a experiência, né? E foi uma experiência prazerosa. Da mesma forma, eles identificam o quê? Olha, quando alguém é tratado bem, com orientação, ele responde muito melhor, né? E oferece muito melhor resultados do que quando simplesmente diz, olha, você só pode comer isso, não pode comer aquilo, orientando daquela forma agressiva. Depois, tudo isso também foi aplicado, claro, nas empresas, por exemplo, né? Aí tem um exemplo ali no livro da Starbucks e do quanto ela investiu em treinamento, né, dos seus empregados, dos seus colaboradores, para que elas atendessem bem, e principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de tensão. E aí traz o exemplo de um menino lá que não chegou a concluir o ensino médio, tinha problemas com para ficar nos empregos, né? Tinha passado pelo McDonald's, por outro trabalho, mas ele ficava nervoso, segundo o livro, os pais eram viciados, então ele ficava nervoso, ele explodia com facilidade, até que um dia apareceu essa oportunidade de trabalhar na Starbucks, e ele foi então participar lá das 135 horas de treinamento, e no fundo toda essa formação era o quê? Era uma formação, uma educação da vontade, o autocontrole, a autodisciplina para não, por exemplo, explodir com os clientes, para seguir um protocolo anterior, já planejado anteriormente, para lidar com essas situações. Então, nós vemos que essa questão da educação da vontade, né? Ela não tem implicação só ali no momento que a criança, que o jovem, que o adolescente ele está na escola, né? Mas é para a vida toda. Porque se por isso que eu falei no começo de um projeto pessoal de vida, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas esse querer é constante, né? Como lembrar que o Foucault que fala do cuidado de si, mas para ter de fato um cuidado de si, esse querer precisa ser constante, né? Eu quero fazer exercício, tudo bem, primeiro dia, segundo dia, terceiro, depois, agora já não, não faço mais, quer dizer, não estou com a mesma força de vontade. Por que que isso acontece? Qual é o elemento motivador? Por que eu vou fazer isso? E, claro, a necessidade de exercitar. Então, o mecanismo aqui de recompensa, né, segundo o que eu estudei, as pesquisas que eu vi, ele funciona bem, e funciona inclusive com as crianças, né? Mas há que se ter o cuidado, porque senão tudo também se torna uma questão de, olha, recompensar sempre. Não, aí tem que chegar um momento que vai ficar no automático, não precisa mais a recompensa, no sentido, ó, te dou um doce, ou te dou uma bala, etc. Né? Agora vem a consciência da importância, mas mesmo que não se tenha isso, vai fazer por hábito, de tanto repetir aquela atitude. Portanto, aqui acontece uma educação da vontade. Então, não é só uma questão de conscientização. A conscientização ela é importante, mas aí se isso está atrelado a um comportamento, por exemplo, ler, né, sempre ler todos os dias e não ler pouco. Como adquirir esse hábito? Tem que ter o exercício, né? Eu posso ter a maior boa vontade de fazer isso, mas ficar só na vontade, né? Os antigos diziam assim: ah, quem tem a vontade tem a metade, né? Mas agora tem que colocar essa vontade em ação. Eu tenho que pegar os livros e ler de fato, né? E ler, aí organizar, se precisa de anotação, no outro dia tem que retomar o que leu, enfim. Senão fica aquela leitura assim que leu, mas lembra alguma coisa do que leu? Não, não lembro nada. Então, peraí, que tipo de leitura é que eu estou fazendo? Então, é um exercício de conscientização, mas também de comportamento, professor Mose. Então, eu responderia dessa forma, sabe? E o comportamento, é claro, ele é observado. Não, não que seja apenas isso, mas a psicologia behaviorista, né? Está aí aplicado na educação, nas empresas de um modo geral, no próprio comércio, na internet, né, o comportamento do consumidor na internet, para onde é que se olha mais na tela, o que registra, qual é o comportamento, por que se clica mais, por que se busca isso, porque, por exemplo, eu falei antes ali da Starbucks, né, não bastou, por exemplo, pagar para os funcionários terem a academia de graça, porque no primeiro mês já começavam a desistir, né? Aí foi quando eles perceberam que tinha que identificar, olha, mas quando, qual é o momento, né? Olha, estão gritando com o caixa porque a fila está grande, então tem que trabalhar justamente nesses momentos, ter uma preparação prévia, uma educação da vontade para saber agir, principalmente nesses momentos de maior dificuldade. Se não começa projeto e não termina, não alcança, porque falta vontade, né? A vontade cansa, ela não está bem educada, treinada nesse sentido. Não, mas não estou aqui reduzindo a educação a treinamento, né? Por favor.
Em todo caso, já bem, Fernando, você tocou bem num assunto muito importante, que é a questão de estabelecer um plano de atividades por dia. Se você não tem esse plano, hoje eu vou estudar, agora, depois, não, hoje eu vou ao shopping, vou sair, vou para alguém telefona, vou brincar. Não, eu preciso, em primeiro lugar, fazer meu plano e segui-lo. Ele exige a constância e a perseverança. Portanto, não é só estabelecer o plano. Não adianta, eu vou agora, vou dedicar, digamos, uma hora por dia para estudar latim, estudar grego, estudar filosofia. Não, eu tenho que, se eu marquei uma hora cada 3 semanas, um dia sim, um dia não, eu tenho que, cada hora, nessa hora, estudar. E não, hoje, por tal motivo, eu passar, não. Aí eu vou me dando desculpa para não fazer aquilo que eu tenho planejado. Então, isso é questão da inconstância da vontade. E existe uma doença chamada abulia, o fato de não ter vontade para nada. Então, isso acontece com a doença também. Então, a vontade se ganha através do exercício, seguindo, contrariando seus desejos. É isso que se chama caráter. A vontade é não seguir todos os. Por exemplo, todo mundo tem celular. Ora, se eu for ver a cada hora, a cada momento que me dá um sinal de um WhatsApp, eu vou passar o dia inteiro vendo besteiras, vendo notícias de WhatsApp. Eu tenho que marcar. Eu vejo o WhatsApp daqui cada 2 horas, pronto. Senão eu perco muito tempo, porque na hora que você está estudando, e você lê, vai ver o WhatsApp, você já fica distraído. Tem que voltar, recomeçar tudo, voltar naquilo que estava lendo, vai perdendo tempo. Então é preciso ter um certo plano. Eu vou ver o WhatsApp na hora, vou marcar a cada 2 horas. Pronto, aí no intervalo eu pego 5 minutos para ver o WhatsApp, para ver o Facebook, sei lá o quê. Então. Mas não é, no, não é, não é no, a menos que seja uma ligação, tudo é diferente. Mas no momento, portanto, eu preciso ter um certo plano, uma certa disciplina. Eu não posso estar toda hora vendo, senão eu me torno um usuário compulsivo. O que é um usuário compulsivo? Aquele que não tem a vontade de frear. É preciso saber frear seus desejos, seus impulsos. Isso é ter vontade, certo? Portanto, você tem que saber se controlar. Mesma coisa se faz uma dieta. Então, uma dieta, portanto, exige que haja controle de vontade. Exercício. Então, eu vou andar cada dia meia hora. Então, eu vou ter que andar cada dia meia hora. E não, hoje não, está chovendo, não vou, ando em casa. São coisas que são pequenas. Mas é importante. Portanto, é saber controlar seus desejos, seus impulsos. Aí temos, portanto, duas correntes filosóficas que falam muito bem disso, que é o estoicismo e o epicurismo. Não é isso, Fernando?
Sim, inclusive, né, nós tivemos essa oportunidade de ontem dialogar com os alunos, né, mais especificamente sobre o epicurismo, né? E o Epicuro, por exemplo, fala dos desejos, desejos naturais e necessários, desejos naturais e não necessários, e desejos não naturais e não necessários. Então, às vezes, o Epicuro ficou para a história, né, com aquela pecha de ser o hedonista, mas o prazer que ele coloca como fonte de felicidade, início e fim de uma vida feliz, é o prazer refletido e comedido, ou seja, o ser humano que sabe escolher quais prazeres são realmente naturais e necessários. Por exemplo, né, se alimentar, beber quando se tem sede. Esses desejos são naturais e são necessários para a vida, para a sobrevivência, do ser humano. Agora, quando olha, bebidas requintadas, comidas, requintadas, com alto grau de sofisticação. Tudo bem, são necessários, sim, a alimentação é necessária, mas, aliás, naturais, né? São naturais. Agora, necessários, não, porque eu posso me alimentar com comidas mais simples e, inclusive, isso fará bem. Para minha saúde, assim por diante. E ainda o terceiro tipo, que são os desejos não naturais e não necessários, que seria a necessidade de poder, de glória, de ser reconhecido, etc., amado, venerado. E aí eu acredito que relaciona um pouco com o que o professor Moser citou no início das redes sociais também, quando e a questão do vida para além do shopping, quer dizer, o ter como condição de ser. Olha, compre isso aqui, porque aí todo mundo vai ver que você tem, que você é bom, que você é importante, que você é dessa classe, que você é capaz de comprar isso. Então, isso faz com que você seja mais. Então, de alguma forma, esse tipo de mensagem ela é passada. Só que há o perigo aí de comprar também compulsivamente. Né? Sem parar, estourar tudo que é cartão de crédito, gastar o dinheiro que não tem, para tentar atingir um ideal de felicidade que é impossível, né? E que realmente. Então, não é assim dizer, ah, mas não é o dinheiro, não traz felicidade. Não, então aqui nós temos de fato um descontrole total, uma falta de autodisciplina, geral. Inclusive, o livro que eu citei aqui do Poder do Hábito, né? Traz exemplos também de pesquisas relacionadas com educação financeira. E, por exemplo, as pessoas colocadas em situação de estabelecer um plano para controle das finanças, ou para fazer exercício físico, ou para se recuperar de uma cirurgia. O simples fato de pegar um papelzinho e anotar o que vai se fazer, né, seja numa semana, seja num dia, e com metas bem claras e o caminho para se chegar, faz uma diferença muito grande. Ou seja, quem estabeleceu o plano ali, se recuperava, por exemplo, mais rápido, né? Colocava a vida financeira em dia, conseguia perder peso só pelo fato, fazia muito diferente do que aquele que não fez plano nenhum. Simplesmente, olha, está aí, está pago, faça academia, né? Falta, não sabe por qual motivo, né? Depois tem que ver, ah, estava cansado, fiquei com preguiça, hoje eu não vou, etc. É o que o professor falou, né? Inventar desculpa para si mesmo para não fazer as coisas, ou culpar a própria história, ou dizer que não vai fazer. Ah, isso é na minha família não dá certo mesmo, ninguém conseguiu, eu sou só mais um que não vai conseguir, etc. Enfim, inventar desculpas para se lamentar do próprio insucesso. É claro que tudo não se reduz a uma simples questão de vontade, de boa vontade, mas ela faz muita diferença. A educação da vontade faz muita diferença, né? Não obstante, todos os problemas sociais, todos os problemas do contexto que, claro, fazem muita diferença, né? E podem exigir um grau de boa vontade muito maior do que se os ventos soprassem a favor, fossem favoráveis, se as condições históricas auxiliassem. Mas não dá para ficar só culpando os outros e a situação e não fazer nada, né, para o próprio desenvolvimento pessoal, seja lá relacionado ao que for, né? Se é físico, se é intelectual, se é relacionado com uma recuperação. Então, de fato, é estabelecer planos e buscar cumpri-los. Se precisa de ajuda, né? Ajuda médica, ajuda psicológica, etc., então vamos também buscar essa ajuda, né? Não há nenhum problema com relação a isso. O problema, eu acredito que seja ficar parado, não fazer nada e, às vezes, ficar criando a desculpa, inventando a desculpa para não fazer, gasta muito mais energia do que, às vezes, se dedicar e resolver o que precisa resolvido, fazer o que precisa ser feito. E aí eu acredito que o papel da filosofia, por isso citar o estoicismo e o epicurismo, né? Olha, o que é realmente que torna o ser humano feliz? Será que é o tetrafármaco, lá do Epicuro, né? Não temer a morte, não temer os deuses, é o mal não dura, a dor não dura a vida inteira, o mal não dura a vida inteira, e o que é bom não é difícil de ser alcançado, né? Os quatro remédios que propõe Epicuro, lembrando que ele sofreu com problemas terríveis, problemas renais, né? Nem por isso deixou de ser feliz e transmitir os seus ensinamentos. Morreu com 71 anos, né? E segundo os escritos que nós temos aí, não dele, mas dos comentadores, com fortíssimas dores renais, com esses problemas renais. E nós, eu creio que os exemplos que nós temos na história aí de seja no mundo empresarial, no mundo acadêmico, são pessoas dos próprios filósofos, né? São seres humanos assim que tiveram grande força de vontade, grande autodisciplina, né? Um que é muito citado por conta da disciplina, é o Kant, né? Que as pessoas conseguiam até saber que a hora que ele passava na frente lá da universidade, às 7 da manhã, não precisava nem olhar no relógio, de tão disciplinado que ele era, né, professor Moussa?
Bem, veja bem, aqui tem uma reflexão do Leandro de Souza, que está nos ouvindo. Acredito que a dificuldade de muitos em determinar certas práticas, como citado, a leitura, pode ser causa por uma falta de rotina na infância. Superar essa fratura no desenvolvimento pode ser muito difícil na idade adulta. Com isso, o que ele diz está de acordo com aquilo que fala o autor francês que acabei de consultar hoje, acho que é o próprio companheiro. Veja bem, educar a vontade de uma criança é lhe ensinar a coragem e a paciência, o domínio de si e a perseverança, e, portanto, também conhecer os próprios limites. O nosso sucesso não vem de a sorte, não é por sorte que estamos aqui, é através da vontade, através do nosso exercício. Se nós não nos exercitamos, nós não conseguimos avançar na nossa carreira universitária, no nosso, na nossa vida que nós nos programamos ser. Você quer ser um médico? Estude bem para ser médico. Estude, tenha seu. Tem que ter um momento de lazer, lógico, mas tem que ter um momento de estudo. É preciso saber controlar o desejo. Saber educar a vontade é saber controlar sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Nada me impede agora de fechar o computador e passear. Eu não vou porque eu vou me arriscar por causa da Covid. Estou em casa desde 12 de março, né? Em todo caso. Bem que tenho vontade de passear, o dia está bonito hoje. Porém, acontece que, condição de risco, sem vacina, não posso. É preciso, portanto, que eu me domine, que eu saiba me dominar. Evidentemente que não ficar o dia inteiro no computador, que eu vou ter tendinite, vou ter, digamos, me tornar hiperativo. Então, vou ter que ler um livro, ler, para poder, digamos assim, mudar de tarefa. Para não ser muito monótono, mas eu tenho que controlar, tenho um plano para isso. E não, o que que eu faço? Não sei, hoje não sei, eu não sei lá o que eu vou fazer hoje. Não, Se você é um aluno, tem que ter o que que vai estudar, preparar a matéria de amanhã, preparar o estudo, fazer revisões, porque o conhecimento não vem por osmose. Não é isso, Fernando? Portanto, só uma palavra para terminar a respeito da vontade e o progresso nos estudos. Por favor.
Exatamente, né? Eu penso que todos os exemplos que eu conheço, né, seja, né, da literatura, os famosos ou colegas que eu tive, assim, que têm destaque, professores, realmente estabeleceram uma rotina, seja para passar num concurso, né, para seguir uma carreira, para passar num vestibular específico, para se tornar um bom professor, etc. Estabelecer, de fato, um plano e buscar a todo custo cumpri-lo. Claro, coloca lá, se eu conseguir esse tempo, por esse ano, esses 2 anos, né, depois eu vou me dar esse prêmio. Né, uma literatura que tá na moda agora, eu não sei dizer o nome daquele autor lá do Sapiens, né, mas eu acredito também que é uma forma de relacionar aqui com a disciplina, de um modo geral, quer dizer, por milhões de anos, o corpo do ser humano foi educado para, olha, fique em casa, se proteja na sua caverna, porque daí você não morre. Então, esse exercício de, olha, preciso ler, preciso estudar, preciso fazer exercício físico, etc., é quase que criar uma segunda natureza. A gente diz isso na educação, né? Que a educação é criar esta segunda natureza para além dos impulsos, para além dos desejos. E isso se faz, né, com determinação, com exercício, estabelecendo um plano, colocando metas e buscando alcançá-las, né? Pode pedir auxílio, pode pedir que alguém, de fato, acompanhe, mas precisa ser alguém que esteja, de fato, também disposto a colaborar. Senão vai dizer, ó, deixa isso aí, vamos brincar, vamos jogar baralho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos jogar videogame, etc. Claro, a diversão é importante, necessária também, mas quando se estabelece metas, é preciso buscar alcançá-las, professor Moussa. Então, acredito que nos estudos, o caminho é esse, né? É dedicação, é esforço, e planejar e buscar executar o que se planejou.
O êxito escolar, portanto, não é só preparar em cima da última aula dos exames. É um estudo, é um trabalho a conta gotas. Eu, por exemplo, nunca me preocupei de estudar em cima da hora, porque eu estudava todo dia a matéria e revisava. Portanto, é preciso, por conseguinte, ter um plano e segui-lo. Então, quero agradecer ao professor Fernando pelas suas valiosas considerações e a vocês, todas e todos, pela atenção, pela voz da atenção que nos deram. E na próxima semana, que será a última do ano, será, então, uma entrevista com o professor André de Artes, das Humanidades, falar sobre educação estética. Então, muito obrigado, Luiz Fernando, por sua última saudação para os seus alunos. Muito obrigado a todos também.
Um abraço, muito obrigado, pessoal.
Muito obrigado a todos e boa tarde. Até a próxima, se Deus quiser.